Paz do Senhor, igreja. Bendito seja Deus, né? Estamos contentes de poder estar na presença do Senhor, né? Você é felizardo juntamente comigo, né? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Capítulo 41. Nós vamos ler uma história hoje que fala a respeito daquilo que Deus pode fazer por um homem, né? Nós sabemos que a vontade de Deus para a vida do homem é que o homem tenha uma vida próspera, né? Quando a gente fala de uma pessoa ser próspera, logo nós pensamos em dinheiro, né? Mas a prosperidade, ela vai muito além do dinheiro. Faz parte também, mas a prosperidade, quantas vezes Deus dá, assim, prosperidade àquele que é muito humilde, né? Aquele que aos olhos humanos não tem riquezas, mas é próspero de paz, é próspero de alegria, é próspero do Espírito Santo de Deus. A prosperidade de Deus, ela é uma marca no cristão. Então, se nós fizermos uma reflexão da nossa vida, nós temos que encontrar a prosperidade de Deus na nossa vida. Então, se você acha que você não tem muito dinheiro, não é disso também que Deus está muito interessado em que você medite, né? Porque isso é uma consequência. Mas devemos olhar se nós somos prósperos dos dons espirituais, se nós somos prósperos da paciência, se nós somos prósperos, né, da longanimidade, que é um longo ânimo, se nós não nos abatemos facilmente. E aqui nesse trecho que nós vamos ler agora, Deus vai falar com você o segredo da tua vitória. O segredo para você conquistar tudo aquilo que você necessita neste mundo. Nós estamos numa campanha onde nós daqui a pouco vamos orar para que a vitória de Deus seja estabelecida na tua vida. E a vitória do Senhor, ela faz parte, né, daqueles que servem a Deus. Diz o Senhor no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito? Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Aleluia. Altíssimo Deus, Senhor de Nazaré, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que está neste lugar. Pai, eu rogo a Ti agora, Senhor de toda a terra, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida, Senhor de Nazaré, Pai. Papai, eu rejeito os meus pensamentos, Papai, eu rejeito as minhas vontades neste momento, para, Senhor da Glória, ser tomado por Ti, Senhor, para proclamar, Senhor, Pai Santo, a Tua verdadeira vontade para a Tua igreja neste lugar, porque nós sabemos, Senhor, que Tu tens bênção, poder e autoridade para ministrar sobre nós esta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu Te peço, Senhor, usa-me agora na beleza da Tua santidade e pela Tua misericórdia. Amém. Graças a Deus. Diga amém. 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 Bendito seja Deus, né? Eu creio que todos aqui conhecem a história de José, que era filho de Jacó, ou Israel, como você preferir. Homem que tinha ali os cuidados de seu pai o amava muito, e a Bíblia relata algo interessante, que Israel amava José mais do que todos os seus irmãos. E nós sabemos também que esse jovem, aos 17 anos de idade, pela inveja dos seus irmãos, porque José já na idade de 17 anos já mostrava sinais dos dons de Deus na sua vida, José tinha sonhos, né? José tinha profecia de Deus já sobre a sua vida, dizendo que os seus irmãos se curvariam perante ele, que era jovem, dizendo também que seu pai, a sua mãe e os seus irmãos se curvariam perante ele. Eram coisas que não se podia imaginar naquele momento. José tinha apenas 17 anos de idade e Deus já havia estabelecido sobre ele a sua palavra profética através da sua revelação em sonhos. Devemos entender também, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela foi escrita para que aqueles que conhecem a Deus pudessem ter entendimento, pudessem ali lançar para si e conhecer aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus poderá ainda fazer por nós. Não adianta nós imaginarmos que a Bíblia, ela foi escrita para quem não conhece Deus. Porque aquele que não conhece o Senhor não conseguirá entender a palavra do Senhor. Depois que nós conhecemos Deus, a revelação de Deus é muito mais fácil para as nossas vidas. Aí nós lemos e conseguimos perceber, conseguimos ter sensibilidade daquilo que Deus tem para nós. E você sabe que tudo aquilo que Deus escreveu, Ele escreveu para você. Não foi, como eu disse, para aquele que está do lado de fora, para aquele que não o conhece. Sabemos também que Deus tem promessas para as nossas vidas. A Bíblia está repleta, cheia de promessas de Deus para a vida do homem. O que Deus está interessado é fazer cumprir todas essas promessas nas nossas vidas. E creia que Deus tem poder e autoridade para fazer acontecer qualquer coisa na tua vida como na minha vida. E quantas vezes as promessas do Senhor estão condicionadas a determinadas atitudes da nossa vida, né? Deus deixou promessas maravilhosas ali no livro de Deuteronômio, para citar um exemplo aqui, dizendo que nós comeríamos o melhor dessa terra, que nós seríamos prósperos, né? Que nós teríamos tudo aquilo que nós necessitamos, né? Que nós habitaríamos numa terra que mana leite e mel. E o Senhor disse ali, né, complementando, se me obedeceres, se fores fiel à minha palavra. Se não for fiel, não tem direito à promessa de Deus. Este é o segredo, o primeiro segredo de Deus para as nossas vidas. Se você quer receber aquilo que Deus prometeu, você tem que ser aquele que Deus espera que você seja, e não aquilo que o mundo diz que você é. É por isso que muitos crentes não têm uma vida próspera. E eu não estou falando de dinheiro, irmãos, entendam bem. Quando eu falar próspero nesta ministração, eu não estou falando de dinheiro. É por isso que o povo de Deus tem uma vida, às vezes, distanciada do Senhor, fria em relação às coisas que são de Deus, sem sentimentos, sem desejos em relação a Deus, sem ali a unção do Espírito Santo de Deus, que faz com que a sua vida tenha um perfume diferente, que faz com que a sua vida tenha ali um tempero diferente, para que nós possamos enfrentar as dificuldades deste mundo, que não são poucas e não serão poucas na nossa vida, porque nós estamos aqui vivendo neste mundo para provarmos para Deus que nós o amamos. E provar que ama a Deus tendo tudo bem, né? Indo tudo bem é muito fácil, né? Ah, Senhor, como eu te amo, tu me das tudo. Ah, Senhor, como eu te amo, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade na minha vida. Ah, Senhor, como eu te amo, porque tu, né, não me deixa acontecer nada de errado. Não é assim que Deus trabalha. Deus sempre provou o homem para olhar e observar ali se realmente o homem sente a profundidade do amor de Deus em nós e se esse sentimento é respondido por nós em relação a Deus. Deus abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar, cerca de 3 milhões de pessoas atravessando um mar sem lama, a seco. Mas no caminho do deserto, o povo de Deus passou privações para que Deus pudesse observar quais seriam as atitudes daquele povo em relação às dificuldades que se apresentavam a eles, para que Deus pudesse entregar o mais rápido possível aquilo que ele tinha prometido ao seu povo. Como você sabe que Deus te prometeu muitas coisas, Deus também está interessado em que você receba muito rapidamente aquilo que ele lhe entregou através da sua palavra. Quando eu leio a Bíblia, eu procuro me colocar ali como alvo de Deus. Quando eu leio a palavra do Senhor, eu procuro ali me colocar como aquele que está sendo ali tratado pelo Senhor naquele momento, para que eu tenha entendimento, para que eu conheça e colha de tudo aquilo que Ele quer que eu colha nesse mundo. Porque a plantação é feita por nós, né? Nós plantamos com a ajuda de Deus, para colhermos muito mais do que merecemos neste mundo. Esse é o destino da tua vida, colher muito mais do que você merece, colher muito mais do que você imaginava que você poderia colher neste mundo. Nós olhamos quantas vezes para a igreja de Deus e sentimos a falta de pessoas buscando os dons espirituais, sentimos a falta de pessoas procurando o pastor, né, para falar: pastor, eu preciso, como é que eu faço para obter dons espirituais? Pastor, né, qual o segredo? Como é que eu tenho que buscar? Pastor, o que, que eu tenho que fazer? Independentemente de existir a fórmula ou não, independente do pastor responder sim ou não, mas falta interesse das pessoas obterem de Deus aquilo que nem a prata nem o ouro consegue comprar. Aquilo que um dia um homem foi fulminado por tentar oferecer uma oferta para obter. Os presentes de Deus na área espiritual são um grande sinal de prosperidade para o homem. Quando você ora ao Senhor e sente a presença de Deus, este é um grande sinal de prosperidade. Quando você consegue orar, falar com Deus e dizer a Deus: Senhor, eu te amo, Senhor. Senhor, sem ti a minha vida não tem valor. Quando você olha para tudo aquilo que Deus te deu neste mundo, quando você olha para os seus bens, quando você olha para a sua família, quando você olha para o seu trabalho, coisas grandes que Deus já estabeleceu na tua vida, e você diz para o Senhor: Senhor, nada disso é mais importante do que a tua presença na minha vida. É disso que Deus está interessado em ouvir, sem que haja um troca de valores, né? Sem que hajam sinais ali de inversão. Porque a palavra de Deus diz que Ele está buscando, né? Os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A prosperidade espiritual é o começo da tua bênção, amados irmãos. José, segundo o próprio Faraó, segundo o reconhecimento do próprio Faraó, era homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele disse: que homem há como tu, José, que tem o Espírito de Deus sobre ti? Que homem pode ser próspero Não estou falando de dinheiro. Que homem pode ser próspero sem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida? Que homem pode ter uma família abençoada sem o Espírito Santo de Deus na sua família? Que homem pode ter um trabalho abençoado sem que Deus esteja ali conduzindo o trabalho daquele homem naquele lugar, independentemente de onde ele trabalha? Que homem pode ser abençoado na sua vida pessoal se ele não tem o Espírito Santo de Deus ao seu lado? Se ele não transmite Deus para as pessoas que estão ao seu lado? Em certa passagem bíblica aqui, nós não lemos, José, ele foi vendido como escravo no Egito. Era homem escolhido de Deus e foi vendido como escravo pelos seus irmãos e levado para o Egito. E ele foi colocado ali na casa de Potifar, uma espécie de governador. E a Bíblia diz que tudo o que José fazia prosperava. Aonde José colocava suas mãos, prosperava. E a Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada porque José estava ali. Simplesmente porque José estava ali, a casa do homem que não conhecia Deus era abençoada. Você é esse José que Deus quer que faça a diferença onde quer que você esteja. Aonde você estiver, você vai levar a bênção de Deus também, sem você perceber, porque o Senhor está interessado em ali te dar tudo aquilo que Ele prometeu, em fazer com que o nome dEle seja reconhecido em qualquer lugar. Você tem que ser uma bênção no teu trabalho, você tem que ser uma bênção na tua casa, você tem que ser uma bênção na tua igreja, você tem que ser uma bênção aonde quer que você esteja, porque o Senhor está contigo, e aonde você estiver, a bênção de Deus tem que te acompanhar, e você é aquele que leva o poder de Deus para todos os lados. Quantas vezes, amados irmãos, um servo de Deus ou uma serva de Deus está segurando algo através das suas orações, algo de ruim que Deus poderia fazer acontecer, ou que o diabo esteja tentando armar, e Deus impede com que isso aconteça na vida de um ímpio através de uma intercessão, porque um justo está clamando, porque um justo justificado pelo sangue está ali pedindo a Deus. Deus precisa desta oração. Quantas vezes, quantos testemunhos eu já ouvi de mães que acordaram de madrugada para orar pelos seus filhos que estavam ausentes, foram acordadas por Deus, porque o diabo poderia ceifar a vida de determinada pessoa, e através de uma oração, de uma intercessão, o Senhor Deus impede que aquilo aconteça, porque o Senhor precisa da oração de um justo, para que a bênção de Deus aconteça para o ímpio, porque o ímpio não merece as misericórdias e as bênçãos de Deus. Olha só, aquilo que você representa para Deus e aquilo que você pode fazer, né, estando na presença do Senhor. Quando nós falamos assim que o homem e a mulher de Deus tem que ser próspero no seu trabalho, não quer dizer que todos os servos de Deus têm que ser presidentes de empresa, né? Não tenho nada, mas um faxineiro, uma faxineira, que é um trabalho bem humilde. Eles podem ser prósperos ali naquela atividade. Eles podem executar aquela atividade de forma tremenda, chamando a atenção ali dos seus chefes, de quem está ao redor. Não importa a função, não importa a atividade, não importa a circunstância. José foi preso, ficou preso 17 anos. José ficou preso 17 anos antes de ter ali essa bênção de Deus na sua vida, recebendo a autoridade plena de Faraó. E na prisão a Bíblia diz que ele era ali uma pessoa extremamente reconhecida. Naquele lugar onde ele estava, na dificuldade, na luta, ele tinha destaque. Na luta, ele se colocava ali como uma pessoa abençoada pelo Senhor. Ser próspero não é não ter lutas. ser próspero é estar ali de pé, é demonstrando Deus nas lutas. Ser próspero é ter Deus ao seu lado, não importando as circunstâncias, e transmitindo Deus, não importando as circunstâncias. Esse é o segredo das vitórias do povo do Senhor. Mais um segredo para que você possa coletar aí na sua vida. Entenda, meu amado e minha amada, que as lutas neste mundo te acompanharão. Simplesmente porque este mundo não é nosso. E simplesmente porque o homem um dia pecou. E nós temos que provar a Deus que nós somos fiéis a Ele. Adão e Eva tinham tudo. Não tinham que trabalhar, não tinham que lutar. Tinham a presença de Deus ali, todos os dias à sua frente para conversar, né? Nessa moleza, nessa tranquilidade, eles pecaram. Era muito fácil não pecar, mas eles pecaram. E agora na nossa dificuldade, nas nossas lutas, nós temos que mostrar a Deus que nós somos fiéis, que nós resistimos à serpente, que nós resistimos às armadilhas, que nós resistimos às tentações que o diabo coloca à nossa frente. É muito mais difícil, mas a vitória é muito maior também, porque o Senhor estabeleceu um reinado para a sua igreja. Deus estabeleceu uma vitória que abalará os céus e o inferno mais uma vez. Deus, quando pede, Ele dá muito mais em troca, né? Nós sabemos que aquele que vencer receberá coisas que nós nem conseguimos imaginar neste mundo. O homem luta muito para conquistar as coisas aqui. E quantas vezes ele se esquece que as coisas que estão por vir serão muito melhores ainda para a sua vida. É o que nós recebemos aqui de Deus, conforme aquela música, Exilado, né? São bênçãos estabelecidas por Deus para nos consolar, porque nós estamos exilados neste mundo, né? Fomos afastados da nossa terra, estamos longe da nossa terra, então Deus nos dá, né, as bênçãos para que a gente se conforme aqui neste mundo, né? Sendo que as nossas bênçãos lá na nossa terra, na terra que foi estabelecida por Jesus, serão muito maiores do que aquelas que nós temos aqui. É assim que deve ser, é assim que será a sua vida, né, perante o Senhor Deus. José, amados irmãos, foi vendido como escravo, foi afastado da sua família, foi para longe, numa terra distante. José começou ali, né, a colher de Deus as bênçãos dele, e o diabo, através da mulher de Potifar, né, fez com que ele fosse para a prisão, né? O diabo ali armou cilada, José não caiu. José ali teve discernimento de Deus, não caiu na cilada. Mesmo assim ele foi preso, e mesmo assim ele se manteve de pé, fiel ao Senhor, né? E tem algo muito interessante nesta história de José também. Tem um grande ensinamento. Deus me ensinou isso e eu gostaria de transmitir para você. José, certa vez, foi na casa de Potifar, e a mulher de Potifar estava ali sozinha e tentou seduzir José. E a Bíblia diz que José disse não e saiu correndo, ao ponto da sua túnica cair ali, perto daquela mulher. E tem aquele, amado irmão, aquele servo, aquela serva de Deus que gosta de enfrentar o pecado, né? Quando na verdade Deus nos ensina que do pecado a gente se retira, a gente sai, a gente foge, a gente não enfrenta o pecado. Porque, né, em determinada circunstância, o homem e a mulher podem não estar tão forte para resistir a força do pecado. Então nós nos distanciamos daquilo que pode atrapalhar a nossa vida espiritual. Nós nos afastamos daquilo que pode fazer com que nós estejamos ali, né, entristecendo o coração de Deus. Aquele que enfrenta o pecado é tolo, porque ele pode ser envolvido pelas próprias circunstâncias, né, desse enfrentamento. José teve sabedoria. José venceu ali todas as suas batalhas, todas as suas lutas. E José se manteve ali em evidência através daquilo que Deus havia dado a ele no mundo espiritual. José interpretava sonhos, dom de Deus, e a tua prosperidade estará sempre ligada aos dons de Deus na tua vida. Deus é que te dá conhecimento, Deus é que te dá sabedoria, Deus é que te dá discernimento para entender como você deve agir aqui ou ali. Sem o Espírito Santo de Deus, o homem é vazio. Sem a habitação do Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós não sabemos como agir. Simplesmente somos levados pelas coisas que são do mundo. Se você não tiver ali Deus falando aos seus ouvidos, se você não estiver sentindo ali o direcionar de Deus nas atitudes na sua vida, com certeza você vai ter muita dificuldade. Eu me lembro que em determinado momento na minha vida profissional, me deram um desafio muito grande. Eu fui fazer um trabalho, me chamaram para um trabalho, mandaram eu ir, e tinha um erro de processamento de dados que dava uns 5 milhões de reais há uns 10 anos atrás de perda numa empresa. Um erro de processamento de dados. Me chamaram e falaram, vai lá e veja como nós podemos consertar. Não era uma questão de fazer programa, era como consertar um erro que gerou uma perda de 5 milhões. Eu fui lá e comecei a me reunir, não era em São Paulo, era em Curitiba, eu comecei a me reunir com as pessoas e comecei a ver o tamanho do problema, né? As pessoas iam falando, meu olho ia abrindo. Iam falando, meu olho ia abrindo cada vez mais. Aí acabou, assim, a explanação, chegou a hora do almoço, ficou a manhã toda, né? Só me mostrando aquilo que tinha acontecido e o estrago que tinha acontecido, né? E como já tinham tentado resolver e não conseguiam resolver. Aí, vamos almoçar, todo mundo saiu da sala de reunião, aquele monte de papel na sala de reunião. Aí eu orei para o Senhor, eu falei assim para Deus. Não tinha mais ninguém na sala, né? Todo mundo se preparando para almoçar. Falei, Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação. Falei, Senhor, está muito complicado esse assunto. Eu não sei como eu devo proceder nessa atitude. Eu preciso da tua ajuda aqui agora. E nós fomos almoçar. Aí voltaram, todo mundo voltou. Fomos almoçar, almoçamos. Aí voltamos para a sala de reunião. Aí eu comecei a revisar tudo o que tinha acontecido. Falei, fala de novo aí. E cada vez que as pessoas falavam aquilo que tinha acontecido, eu já anotava a solução. Toda vez que falava outra coisa, eu já anotava a solução. Resumindo, amados irmãos, né, aqui a perda aqui era de 5 milhões de reais, ficou perto de 500 mil reais, apenas, né, apenas aquele que tinha perdido 5 milhões, perdeu apenas 500 mil reais, não porque eu tivesse condições ali de resolver aquela circunstância, mas porque o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, revelou aquilo que eu deveria saber para que as coisas deles pudessem acontecer, para que aquilo pudesse acontecer. Por isso, nós precisamos da orientação do Senhor. Por isso, nós necessitamos que Deus nos fale. Por isso, você tem que se acostumar a pedir a Deus que te oriente, que te ensine. Outro dia eu estava, eu abri meu videocassete. Abri meu videocassete, olhei aquele monte de pecinha, falei, aonde está o problema? Aí eu falei assim para o Senhor me dá sabedoria agora, para a glória do teu nome, eu falei assim para Deus, né? Aí eu olhei assim, falei, o problema está nessa peça aqui. Aí eu peguei aquela peça, desmontei e coloquei de volta. E o videocassete voltou a funcionar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós temos que começar a pedir a Deus para que Ele revele, para que Ele fale, crendo, porque nós somos dependentes mesmo, sabe? Porque nós não somos capazes, porque Deus é aquele, é o promotor de todas as coisas na nossa vida. Se Deus não desejar, não vai acontecer. Se Deus não ordenar, também não vai acontecer. Se Deus não falar, vai ser muito mais difícil de você aprender, vai ser muito mais difícil de você avançar. Por isso, esses fatores chaves que nós estamos falando aqui hoje serão fundamentais para que você alcance a sua bênção. Eu não sei o que você veio pedir hoje. Eu não sei a sua necessidade hoje. O que você trouxe hoje para apresentar diante de Deus. Eu só sei te dizer que Deus tem autoridade para fazer isso acontecer neste exato momento. Na hora da oração, Deus tem autoridade para fazer qualquer coisa acontecer na tua vida. Mas o que Deus quer ver em você também é uma pessoa, né, que não vem aqui à igreja simplesmente para apresentar a Ele causas que Ele pode, com um simples olhar, resolver. Mas que você possa vir aqui, em primeiro lugar, declarar a Ele que Ele é o Senhor da tua vida. Que você possa declarar a Ele que Ele é o Senhor de todas as coisas. Porque o Senhor terá prazer em fazer acontecer as coisas na tua vida, conforme a sua presença na vida dEle. É, não podemos desprezar aquilo que Deus é ou aquilo que Deus deseja. Nós devemos sim ser abençoados simplesmente por conhecer aquilo que Deus é e aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Quando Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, o Senhor Jesus não estava brincando. O Senhor Jesus estava, na verdade, profetizando, determinando. O Senhor Jesus estava, na verdade, ali, fazendo com que isto fosse uma grande verdade na nossa vida. Quando você tem Deus próximo de você, tudo que está ao teu redor se curva ao Senhor. Né? Todas as áreas que você necessitar prosperidade, essas áreas, né, virão e se dobrarão perante o nosso Deus. E as coisas que são de Deus acontecerão na tua vida. Né? Esse é o segredo de Deus para nós. Esse é o segredo de Deus para a tua vida. Imagine que depois de 17 anos, José estava ali no Egito. Foi estabelecido ali como senhor principal ali daquela região, daquele país. Só Faraó estava acima dele, segundo a própria palavra de Faraó. Ele mesmo disse: somente o meu trono estará acima de ti, José. José foi exaltado ao extremo. José, pela sua fidelidade, pelos dons de Deus, pelo aquilo que ele tinha de Deus na sua vida, ele foi colocado num lugar alto, num lugar de destaque, e pôde ali demonstrar que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, que o Deus Todo-Poderoso é o único Deus. Na verdade, o nome de Deus se cansava de ser glorificado ali através das atitudes de José, através das bênçãos e do testemunho que ele dava. José levou o Egito a ser uma nação extremamente próspera. Através da revelação que Deus deu, que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de grande seca, José, na sabedoria que Deus deu a ele, guardou nos 7 anos de fartura todo o trigo que ele podia armazenar, construiu, né, grandes celeiros para armazenar o máximo de trigo que ele podia armazenar no momento de fartura. E quando toda a terra estava ali em fome, com fome extrema, o Egito era próspero e vendia o seu trigo a todas as nações. Todas as nações tinham que vir ao Egito para serem abençoadas ali pela sabedoria que Deus deu àquele homem. Até os seus irmãos, a família de José, Israel, mas os seus irmãos foram ao Egito para lhe pegar ali a bênção que estava naquele país. E aí José pôde se revelar como aquele que foi ali vendido pelos seus irmãos, vendido para ser o homem vitorioso. Depois, você sabe, né? O povo de Israel se multiplicou muito ali no Egito. Viveu 400 e poucos anos ali no Egito, né? Viraram 3 milhões de pessoas. E a bênção de Deus sempre estava ao redor deles. Meus amados, nós temos hoje que expressar a nossa fé sim durante a oração que o pastor Becker vai fazer. Mas que você possa, durante a oração, saber que aquilo que você está trazendo perante Deus é muito pouco em relação àquilo que Ele quer fazer para a tua vida. Você tem que se surpreender muitas vezes com aquilo que Deus te dá. Muitas vezes você tem que olhar para Deus e falar: Senhor, obrigado, mas eu nem esperava, e a bênção de Deus está chegando a ti. Muitas vezes você tem que ser surpreendido por isso. Muitas vezes você tem que se sentir ali, né? Uma pessoa que não merece, não merecedor daquilo que Deus está dando. Tal é a bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida. Tal é o poder que Deus vai derramar sobre a sua família, sobre a tua casa. Você quer ser esse? Você quer ser o José da tua casa? Aonde tudo que você faz prospera? Aonde você coloca a sua mão prospera? Tudo que você fala, né, é um sinal profético que Deus responde. Você sim deve ser este homem, deve ser esta mulher, para que Deus possa fazer a sua glória resplandecer aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja, você tem que ser este sinal de Deus. Este sinal de Deus. As pessoas olham para você e vão reconhecer ali o homem que é vitorioso. Não importa a humildade da circunstância, importa sim que, no mais humilde que você esteja fazendo, a vitória de Deus esteja ao teu lado, sempre, sempre e sempre. Porque este é o teu destino, ser vitorioso. Este é o destino daquele que serve a Jesus, ser vitorioso. Porque o Senhor Jesus já venceu todas as lutas para que você possa ser esta pessoa abençoada por Deus. Não estamos prometendo que você não terá lutas. Nós estamos dizendo simplesmente aqui de que a tua vitória será uma constante na tua vida. De luta em luta, a vitória será cada dia maior na tua vida. Aplauda o Senhor. Aleluia. Graças a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos amados,